Gilson Giambelli já está na linha. Alô, Gilson, bom dia.
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes.
Como você vai?
Tudo bem, graças a Deus.
Já está de volta em São Paulo?
Já estou, na verdade já estou em Santos dando aula hoje.
Ah, já está de novo dando aula. Eu estava falando aqui com os meus entrevistados aqui rapidinho, o Iago e a Josi, que passaram correndo aqui no estúdio para tomar um café com a gente, sobre tomar remédio para dormir, para acordar e para viver. E uma das coisas, inclusive ontem eu fiz uma postagem a respeito do quê? A respeito do mexer na terra para ficar mais feliz. E é um antídoto, é uma prática que eu realmente tenho e que me deixa muito feliz, sabia?
Sim, plantar, cultivar, né, Olga? É uma coisa que é muito, como você exercita o físico, né?
É uma terapia.
Descansa muito a mente, né?
Muito, muito grande. Uma terapia e tanto, por quê? Porque a gente sabe que vive num mundo competitivo, de muita tensão, né? E a gente não dá para tomar remédio para viver, né, amigo?
Sim, ainda é exercício físico, né, Olga? É uma arte, né?
Estava falando agora com o Dr. Márcio Couto sobre a importância de fortalecer o coração. Antes de seguir aqui, eu quero mandar um bom dia para o Alfredo Kaifer, que está ouvindo a gente, também para quem está aqui, para o meu querido Gabriel Camilotti Corp. Bom dia, Gabriel. Ele manda foto, inclusive, do painel do carro e está na estrada e está ouvindo a gente, né, meu querido? Um bom dia, beijo para tu. Vamos falar sobre esteatose hepática ou gordura no fígado? Nunca se falou tanto sobre isso, né? O que que causa, primeiro, o que que causa gordura no fígado, hein, Gilson Giambelli?
A primeira coisa, Olga, eu acho que a vida sedentária, né, é uma das grandes razões, né, da esteatose hepática. E tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Você sabe que hoje em dia, né, um grande vilão, né, que as pessoas não têm nem noção, né, as pessoas muitas vezes trocam, né, uma fruta, né, de mastigar, de descascar uma fruta, utilizar a fruta, e o pessoal faz o suco, né? E você sabe, esses sucos concentrados que a gente compra hoje em dia são riquíssimos em açúcar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é fácil para que cause esteatose hepática, né?
Olha só, a tal da caixinha danada.
A tal de caixinha danada. E mesmo se você pensar, né, Olga, se você for descascar uma laranja, quantas laranjas você descasca e você vai chupar com bagaço e tudo, né? Você vai descascar uma, duas, né? E se você usar uma centrífuga, né, você vai extrair só o suco, né? E você vai ingerir muito suco concentrado. E aí, esse suco que você tem em grande quantidade, tem muito açúcar, né? E esse açúcar em excesso causa esteatose hepática também.
Então, açúcar em excesso é que causa gordura no fígado?
É uma das razões. Açúcar em excesso vai causar esteatose hepática. Açúcar,
o que mais?
Massas, né?
Massas,
em excesso, né?
Sei, os brancos, famosos brancos.
Isso, a gente tem que tomar cuidado com esses alimentos, né, em exagero. Tem que usar sempre em quantidades pequenas, né?
Tá. E o que mais que você poderia citar de comida, já que a gente se alimenta tão mal, né? Quando eu digo a gente, eu digo geral, né? Porque a gente procura se cuidar, comer o mais natural possível, né? É a velha história, abrir menos pacote possível, e eu pelo menos procuro plantar algumas coisas e colher do meu quintal também, é pouca coisa, mas tudo ajuda, né? E tentar fazer
isso,
o próprio alimento, né?
Isso, uma das coisas que eu falo, como slogan, eu uso assim, Olga, descasque mais, desembale menos, né?
Uhum.
E uma coisa importante a ser utilizada, né? Tomar muito cuidado com o alimento muito purificado, né? Muito livre de fibra, né? Então é importante que tenha fibra na alimentação, né?
Uhum.
Uma alimentação com fibra faz com que a gente tenha menos possibilidade de ter esteatose hepática.
Muito bem. Bom, instalou-se a esteatose hepática. Estamos com gordura no fígado. Ela tem graus de bom, médio, ruim, sinal vermelho. Tem como as pessoas saberem isso?
Sim, a esteatose hepática, você tem grau 1, 2, 3, né? grau 3 a pessoa já está perto, está começando a ter mudança de tecido hepático, né? Vai começar a fazer, criar tecido estriado, né, no fígado, né? Está perto da cirrose hepática, né? Uhum. Então tem que tomar cuidado quando tu for grau 3, né? Tá. E você sabe que eu gosto muito de orientar, né? Porque eu já oriento há muito tempo, né, com fitoterapia, né? A questão da utilização de fitoterápicos, né, para ajudar a reduzir a esteatose hepática, né?
O que que a pessoa pode fazer? Ah, antes disso, tem sintoma?
Geralmente não tem, Olga. Os sintomas, doenças hepáticas, dificilmente você vai ter sintoma. Vai ter sintoma quando tiver já bem séria o problema, né?
Sei, sei.
Então é sempre importante, né, fazer os exames, né, para conseguir saber se tem alguma alteração, sim ou não, né?
Agora, nos últimos 2 anos, a gente pode dizer que, a partir da pandemia, as pessoas confinadas, eu creio que a alimentação também, se comeu muita massa, muito pão, se errou muito em tudo, porque a gente estava vivendo um período tão difícil, né? Então, a partir desses últimos 3-4 anos, nunca se falou tanto de gordura no fígado como agora, né, Gilson?
Sim, a gente ficou mais parado, né, Olga? É. Mais parado e comeu mais, né? A gente descontou na comida, né? Isso. Então a gente tem que tomar cuidado com o estresse, tomar cuidado com a vida sedentária, começar a fazer um pouco de atividade mais, né? Fazer mais caminhada, né? Que é um exercício aeróbico, né? Ajuda muito na queima, né? Da gordura, né? Que aí a gente reduz, né? E tomar cuidado com a alimentação.
Uhum.
E usar fitoterápico. Pode usar fitoterápico para ajudar a reduzir a esteatose hepática.
Tá, e que fitoterápico a gente deve usar?
Tudo que estimula o fígado, né, Olga, que vai aumentar a produção de bile, né? Você sabe que, por exemplo, o dente de leão, você deve conhecer.
Conhece
o dente de leão?
Uhum.
O dente de leão, você pode usar até a ensalada, né, quando ele estiver fresquinho, né?
Uhum.
Você sabe que chega a dobrar a produção de bile, né? E a bile, para ser fabricada, né, a gente precisa de gordura. Então é importante, né, que a gente faça a utilização de plantas, né, que estimulem a produção da bile. Né? E sempre vai ser importante a utilização de uma fibra na alimentação. Aí você pode colocar, por exemplo, aveia, você pode colocar... Eu gosto de orientar da pessoa utilizar uma colherinha de café de chia, né, em toda a refeição, que aí reduz muito rapidamente. Né?
Em toda a refeição, chia?
Isso, uma colherinha de café. E não pode colocar mais do que isso. Porque senão quela, né? Você pode perder vitaminas, sais minerais, né? Retira a bile, mas você perde nutrientes também se você usar em exagero, né?
Nossa, eu não sabia que a chia tinha esse poder.
A chia tem, Olga. É importantíssimo, né? A chia, ela quela, né? Quelar é grudar, né? Uhum. Ela gruda a bile, né? E retira a bile do organismo. E o fígado, para fabricar a bile, precisa de gordura, precisa de ácido graxo, né, que é gordura. Então ele começa a retirar do próprio fígado, né?
Uhum. Me diga o seguinte, bom, eu estava hoje conversando com um médico aqui, e a gente falava muito sobre o exercício, alimentação e tudo mais, e todas as receitas malucas que a gente vê na internet, né? Eu vejo muita coisa falar de chia, que a chia é boa para o intestino também.
Sim, a chia, ela tem, se você colocar num copo d'água, né, ela forma mucilagem,
isso,
que é aquela baba, né?
Uhum.
E aquela baba, ela não tem digestão, né? Então ela vai fazer com que haja maior, um número aumentado de fezes, né?
Uhum.
Então faz com que o intestino funcione.
Entendi. Então, mas para quem quer resolver o problema no fígado e manter uma saúde no fígado, inclusive quem não tem também, né, nenhum problema no fígado, pode usar a chia numa salada, num grelhado, enfim, né, uma colherinha, como você falou.
Isso. Você sabe que eu ensino a fazer, Olga.
O quê?
Eu gosto de ensinar a fazer uma gelatina com chia, né?
Você
pode colocar um pouco de suco de uva, por exemplo, suco de uva natural, né?
Você
coloca lá um iogurte, né? Você coloca um pouco de chia, parece que vira uma gelatina.
Olha,
fica saborizada, né?
Que legal. Iogurte natural, suco de uva e a chia.
Um suco de laranja você pode
também
colocar, né?
Uhum.
Ele vai formar ele forma, parece uma gelatina. E você usa junto com a refeição.
É, você pode fazer no café da manhã, né?
Isso, pode fazer no café da manhã, no almoço e na janta. Muito que bom. Aí você vai reduzir a gordura no fígado muito rapidamente. Muito a gente só bom. Vai lembrar, né, Olga? Eu gosto muito. Sabe o que eu gosto? De picão preto. O picão preto, ele estimula também muito o fígado, né? Você sabe que eu já orientei uma amiga minha, né, que ela tinha esteatose hepática grau 3. Ela reduziu com a tintura do picão preto e a chia, ela reduziu em 2 meses para grau 1. Né? Teve uma redução significativa nos exames mesmo, né?
Que fantástico.
Então, é só lembrar, né, Olga, que se a pessoa não tiver a vesícula biliar, a pessoa vai ter que usar sempre dosagem pequena do picão preto, dosagem pequena do dente de leão, da alcachofra, porque senão a pessoa passa mal, né? Se não tiver a vesícula biliar. Então, no caso do picão, fazer uma xícara de chá por dia já é o suficiente.
Certo.
E aí vai usar sempre a chia em todas as refeições.
Maravilha. Querido amigo, muito obrigada. Bom final de semana para você. Até sábado.